Começa agora o Quem Matou a Tangerina, um podcast que aposta que o blog vai ser o novo podcast.
É nada!
Eu vi ontem o anúncio de um festival do YouPix que comemora 15 anos em 2021. 15 anos, cara. Parece que foi ontem que eu vi o Vitinho Sou Foda cantando no YouPix.
Sou foda!
Mas me chamou a atenção, além desses 15 anos, o título do evento, que é Do Meme ao Negócio. Eu já estava preparando até há alguns dias esse episódio e acho que veio a calhar essa inspiração do festival. O meme é um termo que foi ganhando variações e desdobramentos com o passar dos anos. Como quase tudo na internet, desde blogueirinha para qualquer pessoa que recebe um media kit, até podcast para dois trouxas falando numa mesa de madeira no YouTube.
Eu falo isso pros outros porque, pô, pra mim é isso também, tá ligado? Sempre falar, ah, mano, você é burro. Eu entro nessa pira porque, tipo, eu não entro nessa pira porque foda-se, tá ligado? Mas eu sei que isso não é verdade,
pô, burrão,
tá
ligado? Mané.
É, então, tá ligado?
Pô, Monark, preciso te falar isso, mano. É muito burro, mano.
Eu não vou entrar naquele papo de etimologia do meme, que todo mundo já tá meio enjoado de saber, que vem de mesmice em grego. Eu queria destacar o primeiro meme de nossas vidas. Antes, é preciso organizar um negócio aqui. Há uma grande diferença entre meme e viral. O viral foi uma praga que as agências de publicidade implantaram na nossa cabeça e que o cliente nunca entendeu direito como funciona. O viral era basicamente uma mensagem que saía do seu controle e espalhava-se por todos os meios. Já os memes eram as variações desse viral, que poderiam ser funks, remixes.
Não, você sabe o que significa essas cinco pedrinhas mesmo?
Eu lembro do primeiro viral que eu viciei, Star Wars Kid. Lembra dele? Era um adolescente americano ou canadense, não sei bem, que se filmou fazendo golpes com um bastão, tipo um pedaço de vassoura. O vídeo ganhou muitas montagens com sabres de luz, músicas do Mortal Kombat e por aí vai. No Brasil, o termo meme teve grande importância na disseminação dos blogs. Isso porque o meme era um tipo de corrente para que o outro blog respondesse e desafiasse um terceiro. Tipo, meme de melhor episódio do Chaves. Aí o blog X postava e desafiava outros 5 a fazerem o mesmo. Isso criou uma rotatividade de acessos e proporcionou aos leitores a descoberta de novas páginas. O meme foi perdendo essa essência e mesclando seu significado com viral. Com grande responsabilidade do alcance de fóruns como o 4chan ou o Reddit, as respostas em formatos de imagem ou desenhos se apropriaram completamente do que poderia ser um meme. Logo, ninguém mais sabia para onde esse conceito estava indo. Então ficou meio definido o seguinte: a repetição de uma mensagem e sua constante variação poderia ser classificado como meme. É claro que eu já estou falando de 2011, 2012 por aí. 5 anos antes, a coisa era bem diferente. E foi nessa época que eu estava terminando a faculdade e inventei de fazer a monografia sobre cybercultura. A minha tese defendia que todo mundo, independente do volume de conteúdo, um dia seria uma celebridade digital e relevante para um grupo. É o que hoje, inclusive, chamam de microinfluenciadores. Mas em 2008, chegar até essa previsão foi bem complicado. Especialmente porque existia pouca referência bibliográfica. Eu me apoiei principalmente nos artigos do André Lemos e do Pierre Lévy, que inclusive foram bem solícitos na época. Depois de apresentar a tese teórica, eu parti para o produto prático. Poderia ser um site, uma revista, até um podcast. Mas eu, jovem, cheio de energia e principalmente vaidoso, inventei de fazer um documentário. E lá fui eu e o meu cinegrafista Rodrigo Fernandes em busca de depoimentos para o documentário. E chegamos até a bons nomes. Entrevistamos Alexandre Nagaki, Ednei Souza, Mr. Manson, Sérgio Guerkman, Marcelo Taz, Kibi Louco, Bruna Surfistinha, Guilherme Zaiden. Lembra dele?
Eu não gosto de rótulos. Vocês entendem o que eu quero dizer? Eu não sou emo.
O pessoal dos melhores do mundo.
Existem pessoas que não se abatem por nada. Até mesmo os mais terríveis obstáculos são encarados como novos e maravilhosos desafios. Hoje conheceremos a história de Joseph Klimber.
Enfim, muita gente que divulgava e também os que já eram celebridades por causa do conteúdo que produziam. Mas a minha meta era mais pretensiosa. Eu queria ir até Recife entrevistar aquele que eu considero um dos principais personagens desse tema, que simboliza tudo o que uma celebridade do início do século carregava. Desde a espontaneidade, passando pelo vexame, até a falta de controle pessoal devido ao uso de substâncias químicas. Jeremias José do Nascimento.
Baby, então as rodas, eu sou
cabra homem. Se eu pudesse, eu matava mil.
Eu fiz os 3 mil quilômetros que separam Cuiabá do Recife. Depois, peguei um ônibus até Caruaru, ao lado do grande Samson Moreira, do InovaVox, autor do álbum de figurinha dos blogs, outro grande meme da época. Com o auxílio de Givanildo Siqueira, o repórter do Sem Meias Palavras, que entrevista o Jeremias, fomos até a casa do homem, que infelizmente não estava lá. Segundo os vizinhos, ele tinha ido visitar a mãe em outra cidade. Mas tudo bem, eu tinha ainda 3 dias no Recife, e agora o alvo era outro. Ruth Lemos, a nutricionista que ficou famosa ao gaguejar numa entrevista à TV Globo Nordeste.
Até um sanduíche, isso pode ter um valor adequado.
Muita gente durante anos achou que a Ruth Lemos fosse gaga, mas na real ela só ficou nervosa e foi prejudicada pelo atraso do áudio do ponto eletrônico. De fato, até para quem é mais experiente, falar com ponto atrasado é muito difícil. No primeiro momento, quando expliquei do que se tratava por telefone, a Ruth Lemos não quis dar entrevista. Tava meio entediada desse assunto, ela já tinha ido até o Jô Soares uns 2 anos antes para relembrar esse fato. Foi então que, com a ajuda do meu caro Samson, inventamos no dia seguinte que éramos estudantes de nutrição e queríamos fazer um trabalho sobre a atuação de Ruth no Conselho Nacional de Nutrição. Ela era uma das diretoras na época. Rapidamente conseguimos uma agenda e lá fomos fazer a gravação. Uns 10 minutos depois de captar imagens da nutricionista falando sobre a área, os projetos do conselho, eu mandei aquele "eu tô te reconhecendo". Ela abriu um sorriso e respondeu, será? Foi a deixa para eu adentrar no assunto e, surpreendentemente, ela reagiu muito bem. Ela confirmou a informação de que o áudio do ponto eletrônico de fato estava atrasado. Logo depois disso, eu perguntei como ela ficou sabendo que o vídeo estava fazendo sucesso. E aí ela fez talvez a grande revelação da entrevista. Foi pelo Zico. O Zico? Do Flamengo? Eu questionei. E ela explicou. Uma das melhores amigas de Ruth era governanta na casa do Zico, no Japão. Na época ele treinava a seleção de futebol deles. Essa amiga da Ruth Lemos passou pelo escritório e o Zico estava quase se mijando de rir vendo um vídeo no computador. Ele a chamou para ver o vídeo também e na hora ela reconheceu a amiga. O Zico ficou surpreso e disse, olha, essa sua amiga é uma estrela. Foi então que ela mandou um SMS para Ruth Lemos falando que a entrevista dela estava fazendo sucesso até no Japão. E aí a Ruth se aprofundou melhor no assunto e descobriu que os portais, blogs e programas de humor já estavam repercutindo a situação. Depois eu fiz algumas perguntas sobre como ela capitalizou com isso, inclusive politicamente, já que ela foi candidata a vereadora e a federal nos anos seguintes. Ela foi muito simpática, só que até hoje deve achar que eu virei um colega de profissão.
Nós precisamos melhorar a qualidade de vida da população.
Eu detesto essa discussão se antes a internet era melhor ou era pior. O que a gente pode afirmar que é cada vez mais raro é esse efeito surpresa de quem se tornava um meme, um viral, como a Ruth Lemos ou o Jeremias. Era tudo muito novo, muito tênue essa linha entre o vexame e a idolatria. Foram muitas experiências numa época que se falava não existe uma fórmula mágica para fazer sucesso na internet. Hoje a gente sabe exatamente a receita para um vídeo funcionar, o call to action das interações, as referências de humor adaptadas para o regionalismo. E não dá para negar, todos têm o seu valor e proporcionam momentos legais. Até porque a piada, o humor, ele é mais propriedade de quem precisa do que de quem cria, seja involuntário ou não. Eu sou o Fred Fagundes. Você pode conferir o feed, links do episódio, a transcrição do programa e também deixar seu comentário ou sugestão no quemmatouatangerina.pingback.com. Bobagento, Sedentário, Chongas, Brog, Pinlândia, Senhor dos Pastéis, Fotos Não Entendo, Amigos do Fórum, Treta Não Salvo, Asnos, Anegão, Factoide, Caixa Preta, Funnybox, Atrené, Blog da Nath, Substantivo Volátil, Pensar Enlouquece, Enlouquecendo, Saiu Gosmin, Irmãos Brain, Blog do Noel, Eu, Em, O Médico do Judas.